45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo! Seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Antes de chamar aqui a minha convidada, aquele recadinho para você ir lá fazer uma avaliação do podcast no Spotify, de preferência com 5 estrelas, é claro. Tem um ícone ali abaixo da capa de abertura do podcast. Vai lá, faça sua avaliação, assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Agora você também pode ir lá comentar o que você achou dos episódios. Vai lá, faça sua avaliação também. Ajuda a movimentar, né, o 45 dentro do Spotify. Tá bom? Recado passado. Vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje espelha em sua história de vida um lindo provérbio popular que diz: bendito aquele que consegue dar aos seus filhos asas e raízes. Acho que seus pais lhe deram de alguma maneira. Asas que lhe permitiram chegar aos lugares mais distantes desse mundão afora, mas ao mesmo tempo lhe possibilitaram, na amplitude de um voo, entender que a raiz mais bela é aquela que nos conduz à nossa própria história. História que essa minha convidada vem resgatando já há alguns anos, quando entendeu a sua real missão de vida, o empreendedorismo social. Nascida numa comunidade rural, ao lado de uma aldeia indígena, em Miranda, no Pantanal Mato-Grossense, ela venceu todos os obstáculos possíveis para estudar. E como estudou? Se formou em pedagogia, linguística, língua portuguesa, fez mestrado, doutorado, 4 pós-doutorado, até entender que, mais do que academia, a vida lhe chamava mesmo era para retornar ao seu ninho e trabalhar para um resgate da sua ancestralidade. Hoje, entre os cantos dos pássaros, a vazão das águas no cenário belíssimo do Pantanal, ela ajuda as comunidades a resgatarem suas histórias e a encontrarem também viabilidade econômica e de uma maneira muito mais sustentável para a região. Eu estou falando da Denise Silva, uma das fundadoras do IPED, o Instituto de Pesquisa da Diversidade Cultural, uma querida amiga e também ouvinte aqui desse podcast. Tudo bem, Denise? Poxa, que finalmente a gente fez esse encontro aqui para contar a sua história de vida. Lá se vão alguns anos aí que a gente se conhece, mas queria te dizer que tô muito feliz, muito receptivo para contar um pouco a tua história de vida, que eu conheço, né? Um pouquinho assim, não pessoalmente, mas a gente se fala já há um bom tempo. Mas eu estou muito feliz de recebê-la aqui no 45, viu? Obrigado por aceitar o convite.
Nossa, Patrick, que honra estar aqui com você, conversando com você, e que emoção ouvir toda essa sua descrição da minha história. Quando eu escuto o podcast, eu vejo as pessoas falando que é difícil falar depois da sua apresentação, e realmente, eu fiquei aqui com a voz embargada, né? Pela sua sutileza.
E captou um pouco. Acho que é um pouco isso, né? Pelo menos é o que eu sinto do que eu conheço de você, Denise. Você voltou para o ninho, cara, mas voltou para o ninho com uma missão muito grande, muito profunda. Não à toa você voou, né? Acho que você podia começar a contar um pouco essa história aí, cara.
Eu acho que é exatamente isso, né? É esse ninho, é o berço, é resgatar a minha história. Quando as pessoas falam, o que te prende, né? Na verdade, não me prende. Eu acho que eu tenho o privilégio de poder voltar para os meus, de poder olhar o lugar onde eu nasci, de poder honrar essa história. Como eu estava falando para você no início, eu sou uma pessoa de muita sorte, muita sorte. O universo tem sido muito generoso comigo, porque as conexões que a vida tem feito, as oportunidades que eu tenho recebido hoje, depois de ter passado por tantas coisas, por tantas buscas, de ter sido seduzida por uma carreira, de ter saído para vários lugares correndo atrás do vento, poder estar aqui em casa, no meu território, sentada embaixo de uma árvore, ouvindo um pescador, conversando com um indígena, produzindo um artesanato, fazendo permacultura e agroecologia. Isso é uma dádiva, Patrick.
É, eu não tenho dúvida, e a gente vai chegar aí, mas vamos então começar um pouquinho contando a sua história, porque é incrível, né? Você vem de uma comunidade muito simples, né? Você pode contar um pouquinho da onde você vem, da onde você nasce aí, Miranda, né? É, dessa convivência com os povos ancestrais também, de alguma maneira. Conta um pouquinho sobre isso e da onde vem essa tua essência, também pelo estudo, porque você estudou muito, cara. Você fez grandes universidades, universidades federais, e vem de um lugar muito simples, né? Não tinha onde estudar, mas você foi para o mundo. Da onde você acha que vem essa história? De que maneira, os seus pais, a sua família, de alguma maneira, a comunidade foi te conduzindo um pouco nessa tua jornada para depois aí a gente começar essa viagem de retorno, mas antes do retorno você sai, né? Você abre as asas, como eu disse, né? Na abertura você foi voar, você foi para longe. Conta um pouco, Denise, de onde você vem, a tua história, que acho que inspira muita gente de alguma maneira.
Então, Patrick, Mato Grosso do Sul é um estado de colonização relativamente recente, né? Palco da Guerra do Paraguai, é uma discussão um pouco conhecida, possui uma população indígena bem expressiva, é a segunda maior do país. E a colonização começa então na marcha para o oeste do governo Getúlio Vargas. E nessa marcha para o oeste, a família da minha mãe vem para cá. Meu avô era português, veio de Portugal. Eles vêm por incentivo do governo para viver numa colônia. E essa colônia, ela está localizada ao lado de uma terra indígena. É a terra indígena do povo Terena. Então eu cresci ali. Nós estudávamos na escola da colônia, onde todas as crianças que estavam em idade escolar iam ali para estudar numa sala multisseriada, mas sem muito planejamento e sem muita estrutura. Mas eu sempre tive o sonho de ser professora, sabe? Eu tinha assim, eu era fascinada pela educação e eu viajava na literatura e eu era uma criança meio estranha mesmo, sabe? Ali, enquanto as crianças se envolviam em fazer as atividades, tudo, eu ficava conversando com os mais velhos, eu ficava observando a natureza, eu era diferente, né? Tanto que o meu apelido quando eu era pequena era Tempestade, sabe? Assim, que eu chegava e tipo, sempre com perguntas diferentes, sempre inquieta, sempre, né? E aí, quando eu termino, então, a quarta série, naquela época era multisseriado, a gente começa a ir para a cidade de ônibus para estudar o Ensino Fundamental 2. E esse ônibus pegava todo mundo que tinha na colônia, passava na aldeia e vinha para a cidade. Então, nesse período, eu convivia muito com os indígenas, seja na escola da colônia ou no ônibus. Aí, eu com esse sonho de ser professora, terminei o ensino fundamental, não tinha mais escola, porque o ônibus não corria mais, não tinha mais essa linha de ônibus, então já estava bom ter estudado até ali. E eu fui a primeira da família a estudar, né? Então, filha de pais semi-analfabetos e tudo isso. E eu fiquei sabendo que tinha um projeto social numa fazenda que fica a 60 quilômetros do município, um projeto da Fundação Bradesco, que oferecia escola para os alunos que eram residentes da zona rural que não tinham acesso. E aí eu fui, fiz o processo seletivo e fiquei lá, estudei lá, né? Fiz magistério. Então, me formei professora na Fundação Bradesco. E de lá eu saí já direto para a universidade, para fazer o curso de pedagogia na Universidade Federal. E naquela época, questionamento, porque já que eu iria estudar, eu tinha que estudar para ser médica, para ser veterinária, para ser advogada, não para ser professora, porque professor, né? E nesse meio não exigia-se uma formação e nada disso. E aí eu fui e na universidade eu comecei a ter contato com os alunos indígenas. E retomou um pouco dessa minha história, dessa minha infância e uma coisa que eu esqueci de contar, como a gente convivia muito com os indígenas, eu sempre tive fascínio pela língua. Mas eu estou falando de 85, 87, né? Da década de 80 ali. Os indígenas só passaram a ter direito a utilizar a língua, a ter processos próprios de aprendizagem com a Constituição de 88. Então, era um período que usar a língua indígena também era proibido, né? Ou não era autorizado, né? Então, nesse. Tinha um silenciamento, né? Pelo menos nesse período da história. E aí, quando eu termino a faculdade de pedagogia, eu volto para Miranda. Esse movimento de idas e vindas é de uma história, uma vida toda, né? Eu volto para Miranda para trabalhar na Secretaria Municipal de Educação para acompanhar justamente a implantação das escolas indígenas no município, porque até então era extensão da escola rural. E aí eu começo a me questionar que nesse período, nesse momento, as escolas indígenas eram prédios funcionando em porque os professores eram da cidade, o material didático era da cidade, não tinha espaço para língua, não tinha espaço para cultura. E eu comecei a me questionar onde estavam os meus amigos de infância, os meus colegas de sala, por que que eles não tinham concluído, né, o ensino médio, por que que não tinham ido para a universidade. E aí descobri que, por questão da língua mesmo, eles chegavam na cidade, na escola da cidade, e reprovavam várias vezes no quinto ano, porque não sabiam falar o português. E aí que eu tenho a primeira grande virada de chave na minha vida, que eu fui buscar entender a linguística, né? Entender as línguas para poder discutir um processo de ensino para a língua terena aqui no município. Aí eu vou fazer o mestrado, aí eu faço o doutorado, tenho uma experiência fora do país, volto. E em 2012, eu percebi as limitações das políticas públicas, percebi as limitações da pesquisa da universidade. Eu já era uma pesquisadora, já era pós-doutora, e com um grupo de amigos, nós fundamos o Instituto de Pesquisa da Diversidade Intercultural, o IPED. Na verdade, a gente nem tinha conhecimento do que seria um terceiro setor, do que seria empreendedorismo social. A gente queria produzir um livro didático na língua dos indígenas. E como a gente não conseguia recurso em lugar nenhum para fazer isso, a gente viu um edital da Brasil Foundation, e nós nos inscrevemos no edital e conseguimos esse recurso. E aí, desse projeto, a gente ganhou prêmio da Fundação Banco do Brasil. E aí a coisa começou a mudar de rumo novamente, né? E então, a partir daí a gente então faz todo esse trabalho com a língua terena, de produção de material didático, de inserção da língua no currículo. Tem também um trabalho com. Só um parênteses, esse trabalho me fez enxergar a realidade. E aí, quando as pessoas começaram a me olhar como aquela que estudou, aquela que teve êxito, aquela que teve sucesso, isso começou a me incomodar. Porque, na verdade, eu tive oportunidades que outras pessoas não tiveram, né? Então, eu fui bolsista do primeiro ano de graduação ao último ano do pós-doutorado. E eu fiz quatro pós-doutorados. Eu fui bolsista em todos eles, né? Então, eu tive acesso a essas oportunidades. E por que essas oportunidades não chegam para todos? E mais, qual que é a responsabilidade que eu tenho por ter tido essa oportunidade que chegou até mim? O que que eu vou fazer com isso, né? Então, eu comecei a olhar o município. Então, nós estamos num município que 15% da população adulta é analfabeta.
Uau.
15%. E aí nós desenvolvemos um programa de alfabetização de pescadores, que teve bastante êxito. A gente teve o reconhecimento da Natura, que patrocinou esse projeto, a produção do material didático. Esses pescadores passaram, então, a enfrentar as mudanças climáticas, secas extremas, os incêndios no Pantanal e, por fim, uma lei que proíbe a pesca em alguns locais. E um dia, lá em 2016, uma pescadora chegou em mim e falou assim: professora, nunca ninguém vai chegar para a senhora e falar que a senhora não pode mais ser professora. Não vão chegar para o médico e falar isso. Mas é isso que estão fazendo com a gente. Eu tenho 54 anos. Eu aprendi a ler outro dia na escola com a senhora. Como que agora eu vou para a cidade fazer outra coisa da minha vida? E aquilo me doeu tão profundamente, Patrick, porque eu acho que assim, acho que o maior crime que a gente pode cometer para uma pessoa é frustrar os sonhos dela, sabe? E a educação desperta sonhos. E naquele momento eu me vi responsabilizada por isso, porque de certa forma a gente criou um projeto para eles aprender a ler e a escrever, a gente discutia as questões da coletividade, ensinamos eles a utilizar emitir uma nota fiscal, a abrir uma conta no banco, e tudo isso é uma emancipação para o exercício da cidadania. E quando, nesse movimento todo, eles acreditam que podem ocupar um lugar nessa sociedade, eles são impossibilitados de viver daquilo que eles estavam sonhando, eu fiquei novamente com nó na garganta e me sentindo responsabilizada pelo aquilo e como que a gente poderia resolver. E aí eu chamei o grupo, começamos a conversar, falei para eles o que vocês gostariam de fazer. E aí eles falaram assim que eles gostariam de trabalhar com mel, com apicultura. E eu lembro que eu cheguei na reunião da diretoria do IPED e falei assim: o IPED é o Instituto de Pesquisa da Diversidade Intercultural. Falei: olha, a gente vai precisar montar um projeto de mel lá com os pescadores. E aí o tesoureiro falou assim: você tá doida, Denise? O que você entende de mel? Eu falei: eu não entendo de mel, mas eu entendo de pessoas, e pessoas ajudam pessoas, e eu vou achar pessoas que vão ajudá-los, né? Então, assim, hoje esse projeto também é um projeto que deu super certo. Eles continuam morando na área ribeirinha, eles produzem 4 toneladas de mel já, estão aí num processo de certificação, que é um pouco burocrático, de manejo. A gente conta com o apoio de vários parceiros, entre eles a universidade. Então, assim, eu acho que esse meu papel nesse meio é mais de articular pessoas que acreditam que esse mundo mais bonito é possível, né? E
É, eu não.
felizmente felizmente eu estou nesse lugar hoje.
Não, eu não tenho dúvida disso, né? E é nítido no teu trabalho, né? E agora eu imagino que para você também, né? A primeira coisa, assim, só queria que talvez alguém que estava ouvindo aqui, o que que é uma língua terena? Acho que isso é legal você explicar, que às vezes as pessoas não sabem. O que que é, Denise? Depois eu vou emendar a pergunta.
Então, é que no Brasil nós temos uma rica diversidade linguística. Nós temos mais de 200 línguas indígenas, todas elas ameaçadas de extinção. Tanto que em 2022 a ONU decretou essa década como a Década Internacional das Línguas Indígenas. Os conhecimentos ancestrais desses povos, mas da nossa identidade enquanto povo brasileiro, ainda está guardado nessas línguas, que são diferentes entre si e que são diferentes do português, né? A gente até compara, é como se fosse português e alemão, português e inglês, línguas com estruturas totalmente diferentes. E aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos 7 línguas faladas e uma língua indígena de sinais. É importante também ressaltar que nós temos, por conta desse trabalho do IPED, todas as línguas faladas e sinalizadas no município de Miranda são consideradas cooficiais. Elas têm o mesmo status que o português, né? E a língua terena é a língua falada pelos indígenas daqui, pelo povo terena.
Ah, tá bom.
E quando a gente fala de língua indígena, as pessoas falam, mas todo mundo não fala português. Na pandemia, a gente teve um trabalho de elaboração de orientações da OMS nas línguas dos povos aqui do estado. Porque, assim, imagine se nós estivéssemos recebendo as orientações da COVID em russo ou em chinês, por exemplo, né? A gente teria uma dificuldade. É isso que acontece com esses povos. Então, por isso, esse trabalho com as línguas minorizadas, com essas línguas indígenas, ele é tão importante. Infelizmente, ainda pouco valorizado, mas extremamente importante. Ainda mais num país como o nosso, que a maioria dos termos para fauna, para flora, para nome de cidade, para nome de rio, para nome de comidas típicas, vem de base das línguas originárias, seja as línguas indígenas ou as línguas africanas, né?
Legal. Não, acho que só para dar uma clareada aí, que acho que
Sim.
quem às vezes não.
Depois você vai ter que se virar para editar isso e cortar isso, Patrick, porque eu fico dando volta nas
Não,
coisas, né?
não, não, era mais para entender mesmo. Eu sabia, mas acho que muita gente não sabia exatamente esse sentido e tá perfeito. Mas eu quero continuar um pouquinho nessa tua trajetória, porque você foi para academia, né? Você, como você disse, foi estudar muito, foi para fora. E apesar das suas indas e vindas, né, você nunca deixou, né, Miranda, e tanto que hoje você voltou. Como é que foi para você chegar à conclusão de que era ali mesmo teu, o que eu quero te perguntar é o seguinte: você já tinha uma ideia que você voltaria para contar toda essa história? Você tinha isso dentro de você como uma missão de vida mesmo? Ou como é que foi esse processo? Porque você também poderia ter buscado outros caminhos dentro da própria academia e tentando ali, né, dentro desse universo acadêmico, buscar também alguma ajuda. Mas a sensação que me passa desde que eu te conheço é que você gosta um pouco da prática, é de estar ali efetivamente com as pessoas, né? Enfim, você já tinha isso? Você acha que essa era a tua missão? Você já carregava isso na tua essência, Denise? Como é que você vê isso?
Então, Patrick, como todo jovem, né, eu venho de uma comunidade, né, silenciada. Eu tinha muita, não, eu não sei se a palavra certa seria vergonha do lugar onde eu vim, mas assim, eu venho de um lugar que não era um lugar de prestígio, né? Então, eu tinha dificuldade de me colocar, de ser protagonista. Então, a academia me oportunizou isso, me seduziu, na verdade, sabe? Eu tinha o sonho de ser uma grande pesquisadora. Tanto que eu entrei na universidade com 17 anos, concorri o prêmio da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência de Destaque de Iniciação Científica, sabe? Então, eu sonhei com aquela carreira meteórica de cientista. E aí fui para a Unesp, estudei, fiz Unesp, Unicamp, fui para a Espanha e eu tinha conseguido uma bolsa no Centro de Estudos de Línguas Indígenas na Sorbonne, na França.
Uau, uau.
E eu estava no auge da minha carreira, sonhando, né? E aí, nesse período, eu descubro que eu estou grávida.
Uau.
Uma gravidez não planejada, que me pegou de surpresa, descobri já no terceiro mês de gestação. E naquele momento eu achei que minha vida tinha acabado, minha carreira tinha acabado, porque eu era bolsista, já tinha um acordo internacional assinado, né? Já tinha toda uma situação. E a minha tese era, naquele período, era algo inovador, era o primeiro dicionário de uma língua indígena seguindo os moldes da lexicografia, que é a ciência que elabora dicionários. Eu fui para a Unesp de Araraquara, que é referência no Brasil. Brasil e na América Latina em elaboração de dicionário. Então, tinha toda uma expectativa da instituição com o meu trabalho e minha também, porque era uma oportunidade de marcar meu nome na história da linguística, né? E aí eu me encontro grávida, dependendo da bolsa para sobreviver, né? E nesse momento, o que que eu fiz? Eu voltei para casa, eu voltei para aldeia. E falei, bom, se eu não vou poder fazer um trabalho academicamente, seguindo o rigor da academia, com as novas teorias e os programas computacionais, eu vou aprender essa língua o máximo possível e discutir com os professores como que eles gostariam que esse material, esse dicionário fosse elaborado. E aí eu voltei. Então eu fiquei na aldeia até quase. Até o final de fevereiro, minha filha nasceu em março, começo de março. Então, eu fui dar aula nos cursos de formação de professores indígenas e vivenciei a aldeia. Nisso, a minha filha nasce e começa a acompanhar todo esse processo. né? Ela vai comigo para a aldeia, ela aprendeu a língua, ela uma série de experiências que eu nunca poderia ter oferecido para ela. Então eu sempre falo, as pessoas têm uma discussão bem séria dos filhos no currículo, de como que a maternidade é vista como algo negativo na cientista mulher, né? Tem até o par sensais e vários movimentos para ter essa equidade dentro da academia. Mas no meu caso, a maternidade me salvou de mim mesmo, sabe? Assim.
Não, maravilhoso isso. E é a pergunta que eu ia te fazer, assim, meu, eu até anotei aqui. Como é que você olha para essa tua história, esse teu recorte nesse momento aí? Porque como você disse, né, você estava numa ascensão meteórica, ia para a França, ia marcar o teu nome. Que idade você tinha, Denise, quando você engravidou?
20, eu tinha 28.
28 anos, quer dizer, no auge ali. É, você também teria, e é plenamente possível, sempre olha a vida, tento sempre dar um zoom, né? Também seria plenamente possível naquele momento você ficar assustada, falar, pô, por que que isso foi acontecer justo agora, né? Eu queria um retrato bem fiel do que veio na tua, na hora que você viu esse diagnóstico. Você chorou? Você, pô, por que comigo? Como é que foi esse? Porque você está me falando hoje olhando em perspectiva, né? Então você olha para a tua história, ela é mais fácil quando a gente olha em perspectiva. Que, aliás, esse é um dos exercícios que eu mais faço. Para entender a sua história, olha a sua vida em perspectiva, você vai entender por que certas coisas aconteceram. É, tem até um capítulo do meu novo livro que eu devo lançar esse ano agora, que eu falo, que chama Olhar em Perspectiva. E acho que você encampa bem o que eu quero que você traga para quem está conosco aqui. Na hora, como é que foi a sua? Você devia estar numa sede de conquistar o mundo e te vem aquilo. Como é que foi esse processo, cara?
Patrick, foi desesperador, sabe? Porque, assim, eu estava numa universidade que, na área de Linguística, Letras e Artes, é uma das melhores do país, né? Tem a nota 7, que é a nota máxima.
Uau.
Eu já tinha vindo da Espanha e eu ia para Sorbonne, ia morar na Casa do Brasil, na França. Então,
Uau.
assim, eu ia legitimar a minha
Olha, até
vida
me
de
arrepia
pesquisadora,
aqui, porque eu entendo
né? Então, assim, e para uma menina do interior, de uma colônia, de um lugar sem escolarização, né, de tudo isso, imagina o que que isso significava naquele período, né? E tinha toda uma expectativa da universidade, porque era o primeiro na área, né? Tinha uma expectativa mesmo da universidade. Alguns colegas da minha turma já tinham ido, né? Já estavam em outros lugares do mundo. E aí eu me vi naquela situação, né? E foi realmente desesperador. Mas eu tento. Os indígenas têm muito isso, né? De nos ensinar a entender os sinais e saber que se aconteceu foi com a permissão maior, né? Porque não foi planejado. E minha vida tudo foi muito planejada. Eu entrei com 17 anos num programa que era programa de iniciação científica, que era para formar doutores no Brasil com menos de 30 anos. Eu fui doutora primeiro que os meus professores da graduação, porque não tinha isso, né? Não tinha acesso aos programas de doutorado, enfim. E aí então eu venho nessa crescente, participando de eventos, viajando, participando de congressos. E quando eu vou no ápice da minha carreira, acontece isso. E aí eu volto então para casa, né? E aí quando eu falo casa, eu não estou falando de família, eu estou falando de território. Porque tem uma outra parte que eu vou contar, que é a questão do conflito familiar, né? Quando eu falo em casa, eu falo de território. E aí, nesse contato com os indígenas, foi realmente aí que eu consolidei o meu nome como pesquisadora, e foi realmente aí que eu consolidei a minha carreira, porque eu tive a oportunidade de fazer o que é muito difícil para os pesquisadores, que é ficar em campo. E aí, Eu produzi um material didático para alfabetização, eu produzi um material didático para educação infantil, porque a minha filha fez a pré-escola na aldeia e foi um material que foi premiado. Eu produzi um material de, resultou na. Desenvolvi um projeto de educomunicação que resultou numa coleção que concorreu ao prêmio Jabuti. Eu traduzi as fábulas de Esopo para a língua terena, né? Então, assim, realmente foi aí. Que sem eu planejar e sem eu controlar, a vida me presenteou com a validação da minha carreira, né? Então, foi uma coisa assim incrível. E eu falo que foi a minha filha que me salvou de mim, tá?
Uau. Uau, porque eu imagino, né? E é legal quando a gente consegue olhar para isso, né, Denise? Porque talvez naquele momento ali não tenha sido fácil, mas é o velho clichê, né? Mas você sabe que eu falo muito dos clichês, porque o jornalista tenta evitar clichês, mas os clichês são verdadeiros, né? Que o tempo é o senhor da razão, né?
E exatamente isso, né? Eu acho que o tempo e tem uma frase que eu nem sei quem é atribuída, a quem é atribuída, mas que fala, se te faz sentir, faz sentido, né? Então eu sempre tive esse chamado, eu sempre me senti em casa, né? É como eu te disse, aqui na região tem uma estrada. Do lado esquerdo da estrada tá a colônia e a minha família. Do lado direito da estrada tá a aldeia. Então a gente sempre conviveu pacificamente. Tenho amigos de infância da aldeia. Muitas coisas eu aprendi da língua e da cultura quando criança. Pelo fato de eu morar no mesmo território, eu consigo compreender muitas coisas que demandariam um trabalho etnográfico muito cuidadoso, porque envolve fauna, envolve flora, envolve geografia física, envolve uma série de coisas, né? E por eu estar no território, eu consigo compreender. No entanto, pós-Constituição de 88 e principalmente depois de 2012, quando começam as discussões a respeito da demarcação dos territórios indígenas, eu fico numa área de conflito. Porque a colonização em Mato Grosso do Sul foi feita, na maioria dos territórios, em território indígena, inclusive a área da minha família.
Uau. 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 E aí, como é que foi
Então,
esse processo todo desses conflitos familiares? Uau.
Imagina, estou falando de 2000, aconteceu tudo em 2012. Essa questão da demarcação das terras indígenas, a minha não ida para a França, o nascimento da minha filha, a fundação do IPED, a defesa da minha tese de doutorado, aconteceu tudo em 2012, né?
Que aliás é um recorte, né, 2012, né, aquela coisa dos maias, enfim, ali tem toda uma, no teu caso em especial tem muito, né?
E aí, assim, foi um momento muito complexo, né? A gente tem Mato Grosso do Sul, embora não seja muito divulgado, a gente tem muitos conflitos fundiários, muitos, muitos. A gente tem muitas áreas de retomada, tem essa questão é bem tensa. E aí, se por um lado, para os indígenas, eu era a. Eu vinha da família dos fazendeiros. Para as pessoas da zona rural, eu era a que trabalhava com os indígenas. Aí eu fiquei naquele entre-lugar, sabe?
E
Eu
é
fiquei.
talvez uma das coisas mais doloridas, né?
É uma das coisas mais doloridas, porque você, eu acho que todo ser humano necessita de acolhimento, de pertencimento, e eu
Pertencimento.
acho que a minha. E acho que a minha vida inteira eu busquei esse pertencimento. E aí, nesse momento, eu perdi. Eu perdi tudo, né? Com uma filha pequena, né? Uma filha pequena que me acompanhava junto comigo. Ela me acompanhou no trabalho de campo até os 6 anos, né? Então, assim. E aí que eu falo, né? Que ela me salvou de mim, porque. Ela fica comigo no campo até os 6 anos. Quando ela chega em idade escolar, o que que acontece? Eu volto para a Fundação Bradesco, porque eu não tinha uma rede de apoio para me auxiliar com a educação dela, né? E eu precisava de um ambiente de segurança, até porque eu sou professora e minha formação primeira é pedagogia com habilitação em educação infantil. Então, eu sempre me questionava como que eu vou priorizar a educação dos filhos dos outros e negligenciar da minha filha. Aí, nesse momento, eu volto para a Fundação Bradesco para trabalhar, que foi aonde eu estudei, né? Então, eu saio da universidade e volto para a Fundação Bradesco para poder trabalhar lá no internato, e lá eu consigo revisitar toda a minha história, a minha infância, vivenciando as dores e as alegrias das crianças de lá, vendo a minha filha com autonomia. Ela estudou com a professora, ela foi alfabetizada por uma professora que eu fiz estágio na sala quando fiz magistério, sabe? Então, assim, esse período todo, nós ficamos lá 3 anos, 4 anos. Esse período todo, que foi muito conflituoso, até porque eu estava de frente para a minha própria história, né? Então, quando eu via os sentimentos e as dores dos alunos que vivem no internato, eu também revisitava as minhas dores, mas eu tive esse tempo para vê-la crescer, para vê-la ser alfabetizada e para poder dar também para ela uma formação mais humana, né?
E seus pais
Então,
nesse processo, Denise, como é que foi assim, dentro dessa do que você fazia ali no ambiente de fazenda? Porque teus pais trabalhavam, você vem de uma família até para uma compreensão, de pessoas trabalhavam naquele entorno ali da fazenda, ou você era, ou de alguma maneira, filho dos fazendeiros ali, da região?
Eu vinha de uma área de colônia, então,
Área de
assim,
colônia, perfeito.
colônia, né? Então, na Marcha para o Oeste, o Getúlio Vargas fomentou a colonização do então estado de Mato Grosso e as pessoas vieram para cá e foram colonizando. A minha mãe é sitiante, ela mora num sítio, ela nasceu lá e ela mora lá até hoje. E o meu pai é boiadeiro, né? Ele conduz boiada, trabalha com gado no Pantanal. Então, assim, o meu pai sempre me apoiou muito, sabe? Muito. Eu brinco que ao longo dos anos eu tenho 40 anos e eu já mudei 27 vezes. E todas as mudanças ele que fez, sabe? Assim, e eu já fui concursada, já exonerei, já mudei de universidade, já fiz uma série de coisas. E assim, ele mesmo sem entender, ele sempre me apoiou. Então, ele sempre me deu asas, mas sempre também me deu ninho, né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu moro com ele, na casa dele, né? Com ele. Então, assim, essa história de sempre apoiar, mesmo na incerteza, mesmo sem saber muito bem o que que eu queria ou o que eu estava fazendo. Na época da pandemia, quando eu saí da Fundação Bradesco, eu com um grupo de amigos montamos uma mobilização que chamava Comitiva Esperança, que é uma música bem famosa aqui, que trata da realidade de comitiva, que quando não tinha estrada aqui no Pantanal, as pessoas andavam de comitiva, né? E tem essa música Comitiva Esperança, que era para auxiliar as comunidades na comitiva, na pandemia. Então, enquanto todo mundo estava trancado dentro de casa, se cuidando, a gente estava desesperado carregando máscara. Conseguimos 24 mil máscaras da Vale, conseguimos 2 mil cestas básicas da Ação e Cidadania do Betinho, lá do Rio de Janeiro, álcool em gel. Conseguimos doação dos primeiros testes swab que chegaram aqui, foram pela doação para a gente do Instituto SEIB. Então, assim, enquanto todo mundo estava escondido, a gente estava subindo e descendo o rio de barco e andando nas comunidades, fazendo barreiras sanitárias para que as pessoas não entrassem nas aldeias, né? Aí um dia meu pai falou para mim assim: pelo menos parece que você está feliz, né? Então, assim, porque não, para os outros não tem lógica, né? Agora com a minha mãe é mais difícil. Minha mãe, ela não aceita até hoje, né? Inclusive, assim, aos olhos
Aceita
dos outros,
esse seu voltar?
ela não aceita o meu voltar, não aceita o meu trabalho, né? Para os olhos dos outros, eu fui a pessoa que teve todas as oportunidades e que não parou em lugar nenhum, né? Porque eu trabalhei aqui no estado, a gente tem 3 universidades públicas: a Federal da Grande Dourados, a Federal do Mato Grosso do Sul e a Estadual de Mato Grosso do Sul. Eu já trabalhei nas três, tenho um relacionamento bom com as três, os meus colegas me auxiliam, mas eu não quis ficar lá, né? Aí eu fui para a Fundação Bradesco, que é o sonho de todo mundo aqui, poder trabalhar na Fundação Bradesco, se aposentar na Fundação Bradesco, tudo isso. Eu fiquei, foi muito importante para mim, mas eu também não quis ficar. E hoje eu sou empreendedora social, então vivo de captação de recursos, de projetos. Então, para eles, não tem lógica. Então chega a beirar uma irresponsabilidade, sabe? E o meu perfil
É,
para
o olhar
eles.
de fora, é alguém muito promissor, porque na verdade, e até quem tá chegou conosco aqui até agora te ouvindo, né, é nítido, né, esse seu conhecimento mesmo. Você é de um talento muito profundo, né? Todos nós temos talentos, não é? O seu sempre foi muito ligado a isso, né? Então talvez passe pro olhar de fora sempre esse. Porque a gente ainda tem algo muito enraizado, né, Denise? Isso que eu queria te ouvir assim nessa troca que a gente está tendo aqui, é que sucesso é aquilo que a gente colocou como que enraizou, né, na gente de uns séculos para cá, em que o materialismo científico, né, aquilo que você conquistar é o que vai te representar para o mundo. Então as pessoas, e aí talvez a tua mãe nesse aspecto também está muito amalgamada por isso, né? De que você precisa, poderia ter feito algo, mas que o que você está dizendo é uma busca por uma essência que ela é tua, né? Você foi conquistando tudo isso, mas porque o que ficou muito muito forte, muito bonito para mim foi que eu até estava tentando escrever. Você já percebeu que a gente está conversando, mas eu vou sempre anotando, né? Como o nosso podcast é um podcast de áudio, não estou muito preocupado com o visual, eu vou anotando aqui os insights que vão vindo durante da nossa conversa. Até ficou muito claro, né, em várias das suas respostas. A tua emoção, né? Você se emocionou muito do que você está contando, porque você está revisitando a tua história. Talvez as pessoas não estejam vendo, mas você fica bem emocionado, e me arrepia em vários aspectos aqui, porque achei maravilhoso quando você fala assim: eu não fui para Sorbonne, né? Não fui para. Talvez eu não cheguei nesse último degrau aí, desse ápice dessa pirâmide social, mas eu também tive uma oportunidade que nenhum grande pesquisador teria ao longo da vida, que é ir para campo, viver o campo. Você é o campo. Você é a terra, você é tudo que você está vivendo. Então, eu queria te dar um pouco esse depoimento do que eu estou vendo de fora, né? Eu te conheço muito pouco, a gente se conhece por rede social, a gente está sempre se falando, mas se conhece por. Mas é muito bonito um resgate de você, esse pertencimento que tanto nos consome, você traz em essência aquilo que é da natureza humana. A gente volta para esse ninho. Eu acho que nesse ponto eu fui muito feliz na abertura, então. É,
Sim,
eu acho
você
que
foi.
até eu me
Você
arrepio
descreveu.
aqui agora, eu acho que eu captei alguma coisa sem saber, porque você foi para o mundo, mas voltou para a raiz. Agora, a gente não tem controle sobre o que as outras pessoas conseguem pensar, né? E com todo o carinho da tua mãe, que é a forma que ela também enxerga isso, e tá tudo bem, porque, né?
É, e também, eu
Ah,
acho que é
então eu já
muito
tô,
disso,
até me
sabe?
perdi aqui, porque eu fiquei tão imerso no que eu estava querendo dizer, mas vai lá, fala um pouco.
Eu acho que é muito isso, sabe, Patrick? É você, a gente também na etnografia é muito engraçado que as pessoas acham que eu sou antropóloga ou bióloga, né? E eu sou linguista, né? Então, assim, olha
Mas
só,
é
né?
também um pouco, vai. No campo das experiências, você também é antropóloga e linguista.
Até na linguística eu tenho dificuldade de me encaixar, mas assim, é entender também todo esse processo sócio-histórico. A gente está num território que foi devastado por uma guerra, a gente está num território que foi colonizado, então, assim, que tem uma cultura de muita escassez, né? E aí, quando você tem a oportunidade de ter abundância que é o que é olhado pelos olhos de quem está aí, né? De você ter um bom emprego, de você ter um carro do ano, de você ter uma casa grande, de você ter tudo isso, você nega tudo isso para viver totalmente ao contrário, né? Tem alguns momentos as pessoas falam: ah, mas que adiantou estudar tanto para andar misturada com indígena e com pescador? Ou então, rodou o mundo e agora está aí, desse jeito, né? Mas. É uma coisa que eu aprendi com os indígenas em 2019, que foi naquele período que a gente se conheceu, que eu conheci a Sandra. Eu estava numa crise existencial tremenda, porque eu já tinha ido para a universidade, já tinha saído da universidade, já tinha ido para a Fundação Bradesco, já tinha saído da Fundação Bradesco e não sabia muito bem o que que eu ia fazer da minha vida, que foi quando a gente se conheceu e que eu conheci a Sandra também. E aí, eu cheguei um dia numa aldeia, uma aldeia muito simples, mas uma das aldeias mais simples que a gente tem aqui. E a preocupação deles era assim: se eu queria morar com eles, se eu precisava de ajuda para buscar minha mudança, sabe? Então, assim, e com isso você vai entendendo que você não precisa desse excesso todo, você não precisa acumular nada. É claro que a gente tem que ter responsabilidade, até porque hoje eu ocupo um papel de gestora de uma instituição, então eu tenho que ter planejamento estratégico, planejamento financeiro, uma série de coisas. E aí, nesse período, a gente começou a ganhar muitos prêmios. Então, a gente ganhou a Fundação Banco do Brasil 2 vezes, ganhamos Natura 2 vezes, Brasil Foundation reconheceu a gente com vários aportes, concorreu ao prêmio. Isso foi muito prestígio. E as pessoas focavam muito na minha figura, né? E aí, eu sempre falo que, na verdade, eu sou a porta-voz de um sonho coletivo. E que maior que qualquer título acadêmico, maior que qualquer premiação, o que importa é a relação que nós construímos. Eu fui uma pessoa que tive o meu direito de sonhar. Eu tive oportunidades que me deram o direito de sonhar. Então, como nas ODSs, né, o objetivo do a Agenda 2030 tem os objetivos do desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos que todos os países têm que se comprometer para não deixar ninguém para trás. Então, como que eu, que sou daqui, posso olhar pensando nas políticas públicas para não deixar ninguém para trás aqui no meu município, no meu território, né? E aí, quando eu fazia isso na universidade também, mas lá na universidade eu dava aula no mestrado, no doutorado, o aluno já chegou lá. Mas a minha missão é fazer com que essa criança que está entrando na escola agora chegue lá. Porque é ela que vai fazer a transformação da sociedade, do local onde ela saiu, né? E o Thiago de Mello tem um poema que fala que talvez eu não vou ver o homem que eu sonhei a ser, mas a minha voz singular já deixou de ser. Para ser plural. Então, quando eu falo, eu não falo mais individualmente por mim, mas eu falo coletivamente por todas as vozes que confiaram os seus saberes para que eu formasse quem eu sou hoje. E eu tenho que honrar isso. É uma grande honra. Eu, na comunidade indígena, por conta desse tempo que eu tive
Eterno é um
para
globo.
estar em
Eterno.
campo, por conta desse tempo que eu tive em campo, eu tive a oportunidade de conviver com xamãs, sabe? Eu tive a oportunidade de ir andar à noite para entender o céu, para ouvir as histórias, para acompanhar a produção de uma comida típica, a produção de um artesanato, né? Então, eu tenho que. Essas pessoas, eu estou falando de 2000, 2001, 2010. Esses mestres já partiram e muito do conhecimento deles estão nos meus cadernos de campo, nos meus registros. Então, de certa forma, eu tenho a obrigação de garantir que as próximas gerações deles tenham acesso a esse conhecimento que a mim foi confiado.
Maravilhoso. Não, maravilhoso. Acho que faz total sentido, né? Que a gente, primeiro que você foi desconstruindo um pouco essa coisa que a gente idealiza demais. A gente não, inconsciente, o inconsciente, né? De uns anos para cá, idealiza como sucesso. E acho que você aí, vivendo isso, o que que essas pessoas mais simples, Denise, essas pessoas que vivem, essas comunidades, os povos originários, né? E você viajou o mundo, você conheceu o mundo de uma maneira geral. O que que você consegue ver nessas pessoas de um olhar muito simples, de uma vivência mais simples, que trazem o que há de mais belo na essência humana? O que que você consegue? O que que você poderia falar um pouco sobre isso, porque você convive, é nítido, você não, primeiro que você não está falando da academia em si, né? Porque acho que é esse que é a grande beleza do que você faz, você vai na prática, né? O que que essa sua observação mostra um pouco sobre a vida, sobre aquilo que a gente acha que deveria ser, mas que na verdade tem algumas coisas que são efetivamente, que é um pouco o que você vive aí.
Então, Patrick, antes eu só queria fazer um parênteses e dizer assim, quando eu falei de 2019, né? Então, 2019, nesse período que eu tenho contato com a Sandra e tenho contato com você, né? Então, eu
Sandra
queria só
Chemin, né? A Sandra
reforçar.
Chemin é uma amiga nossa em comum aí, né?
Isso, a Sandra Chemin. E aí, quando a sua história me inspirou muito, né? Foi um referencial, né? Quando você também se dispõe a tirar um sabático, a andar a pé, a ir na barbearia do bairro, né? A ir na padaria e a observar a vida de verdade, né? Então, assim, o que chega para mim disso é que é possível, não é loucura. Então, a sua história também, de certa forma, foi um ponto de apoio para que eu pudesse ter a coragem de viver a minha história, né? De abrir mão de alguns privilégios, de abrir mão de expor a minha vulnerabilidade, porque quando você perde cargo, quando você perde uma posição financeira, você perde muita coisa junto, né? E você fica
David,
muito exposto ao julgamento. E é nesse momento que você se conhece, né? E que você conhece as pessoas que estão do seu lado também, né? E nesse período, eu tinha muita dificuldade em aceitar crítica, aceitar julgamento, naquela necessidade de atender a expectativa, de ser perfeita, porque eu sou bolsista, eu tenho que ter as melhores notas, eu tenho que provar que eu tô fazendo certo, isso, aquilo. E aí, um dia, numa crise, né, eu falei assim: o que eu precisava ter coragem para viver a vida que eu vivo hoje, né? E aí eu falei assim: o que que eu preciso fazer? Eu fiquei me olhando no espelho, conversando comigo, eu falei: uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer e que eu nunca tive coragem. Eu nunca tive coragem de fazer, porque eu não saberia lidar com a crítica das pessoas, né? Aí era raspar minha cabeça.
Ah, eu
E
lembro.
aí eu raspei o meu cabelo, parece que eu me encontrei comigo, sabe? Eu nunca mais deixei crescer. Parece que naquele momento eu me tive de volta, sabe? Assim.
Uau! Eu me lembro quando você raspou o cabelo. Você postou até uma foto na época, né? Acho que no Instagram.
Sim.
A gente
Foi
conversou ali.
2022, né? 2022. E aí, sobre a
Você
sua
trouxe um
pergunta.
simbólico que te ajudou a ter mais força para olhar para fora, né? Nesse aspecto, né?
E porque assim, mesmo que internamente eu estava insegura, eu estava amedrontada, eu estava num período de vulnerabilidade e incerteza, externamente eu passava aquela figura de muito bem resolvida e muito certa do que eu estava fazendo, né? E aí as
Exato.
pessoas também não se aproximavam muito, porque era assim: agora ela enlouqueceu de vez, né? Perdeu a linha geral, né? Então deixa ela, né?
O mundo é dos loucos.
Né?
É muito legal.
E é muito, não, são, como você falou, né? Essa conversa até nos dá a oportunidade de olhar tudo isso em perspectiva mesmo, né? Pontos, por isso que em várias vezes dá até um nó na garganta, que são pontos que eu fui vivendo, né? E quando você para olhar, né?
E é maravilhoso a gente olhar, né? Você sabe que uma das coisas mais legais aqui, depois eu quero que você retome a pergunta que você vê nessas pessoas aí mais simples, mas só um parêntese aqui. Isso é um retorno muito legal aqui dos papos que eu tenho com algumas pessoas, nem todos os convidados, mas aqueles que conseguem retratar um pouco a tua própria história, de como esse colocar essa história com uma certa ordem. Né? Que é o que você está falando, a gente está colocando como ordem no teu próprio processo, é transformador, né? E eu recebo muitos retornos aqui de pessoas que passaram aqui pelo podcast. Poxa, foi muito legal me ouvir nessa história, porque é a nossa história, né, cara? É a coisa mais importante, é a nossa história. Essa é a nossa experiência que a gente tem aqui. O resto, cara, é tudo como a gente se preocupa tanto. Eu entendo tudo também. Eu estudo psicologia, psicanálise, a gente tem umas amarras, mas, cara, não tem coisa mais importante do que a construção da sua própria história, olhar para a sua história e a partir dela se entender, né? Porque quando você for olhar a tua história, isso acho que está um pouco tá, assim, pelo menos transparece para mim, você está entendendo esse caminho que você fez? Aquela Denise que poderia ter sido aquela da Sorbonne, ou do que, da onde for, que eu tô, com a alta cúpula dos pesquisadores mundiais, que você traçou por um talento incrível, ele veio por um outro. A vida te mostrou um outro caminho, cara, que você poderia escolher. E acolher, e que legal que você acolheu e conseguiu, através da sua filha, entender isso. Isso não é pouca coisa. O que eu queria te dizer, Denise, que não é pouca coisa. Às vezes a gente pode ter sempre aquela pulguinha, quer dizer, mas será que? O será que? Isso, o será que não existe, cara? Existe o presente, as escolhas que a gente faz na vida. Enfim, eu entendo.
Falando da Ana, né, que é minha filha, em 2016, eu trabalhava na região sul do estado e estava tendo um conflito lá de uma reintegração de posse com os Guarani Kaiowá. E aí, 6 horas da manhã, ligaram, um dia frio, estava chovendo, estava tendo a reintegração de posse, e eu fazia um trabalho com as crianças. Então, os professores fomos todos lá para essa área de retomada, e eu cheguei, as crianças indígenas estavam dentro do carro do bombeiro. E aquela coisa, máquina escavadeira derrubando os barracos, aquela situação de conflito, e as crianças muito assustadas, presas dentro do camburão do bombeiro, porque estava chovendo muito. Do camburão, não, da
A
ambulância lá
viatura
do bombeiro. É, da
bombeiro,
viatura do
tá.
bombeiro. E a minha filha, na época, ela tinha 4 anos, né? É, 4 anos. E ela sempre andou comigo. E ela foi. E ela viu aquela situação e ela ficou olhando assim, sabe? E assim, um dos maiores aprendizados que eu tive na vida foi esse momento com a Ana. Ela olhou para mim e falou assim: mamãe, se todo mundo vem da barriga, por que que eles não podem ter uma casa?
Uau.
Sabe?
Nossa, que é uma simbologia maior do que uma casa, né? A barriga.
Né? Então, assim, por que que estavam derrubando a casa deles? Por que que as crianças naquela hora, né? Então, assim,
Ah, questão
são esses
profunda.
sinais, né, que a vida vai conduzindo, e aí a gente tem a oportunidade de fazer as escolhas. Se permitir vivenciar, né? Ou ficar preso de qualquer forma é difícil, né? Estar aqui é difícil, estar na universidade também era difícil, né? Estar numa grande cidade também era difícil. Então, e isso eu aprendi quando você retoma a nossa pergunta sobre as pessoas simples. Quando nós ganhamos o prêmio da Natura, nós tivemos a sorte, né? Eu falo sorte, né? Porque eu acredito em algumas
Merecimento.
coisas não tem.
É. É um merecimento mesmo, né?
Olha só, nós ganhamos uma consultoria Kaiunos Brasil, com Mohamed Yunus, né? E criador do microcrédito, ganhador do Nobel da Paz, que inclusive esteve no Brasil.
Sim, é um indiano, né?
Isso,
Uau,
isso.
cara incrível. É.
Então, em 2017, a gente ganhou um prêmio da Natura com esse programa de alfabetização de pescadores, e a gente teve uma consultoria Kaiunos Brasil. E aí vem mais uma virada de chave da minha vida, né? Que aí eu deixo realmente de ser professora, pesquisadora, para virar empreendedora social. Aí veio uma consultora da Yunus aqui, e nós fomos visitar algumas comunidades, e nós fomos conversar com uma senhora, uma pescadora que eu tinha alfabetizado. Ela tinha 61 anos e tal. E conversando com ela, essa consultora perguntou como que era a vida. E ela falou assim que agora ela sempre pescava no rio, né? Descia o rio de barco, ficava dias, mas agora ela já estava de idade e ela não podia mais, só pescava no barranco. Então tinha dia que ficava o dia todo ali, não pescava. A claridade da luz, o reflexo da luz do sol na água atrapalhava um pouco a visão. Tinha a questão das mudanças climáticas e muito mosquito. E ela foi contando como que era a realidade para essa consultora. E aí a consultora falou para ela assim: mas de tudo isso, o que que é mais difícil? Ela parou, sabe? Uma senhora muito simples, com o rosto muito marcado do tempo, né? Ela parou e olhou e falou assim: difícil? Não, é assim que é, sabe? Então, não de uma aceitação de que é assim, eu não vou fazer nada, mas é assim que é, né? E acho que
Sabedoria,
quando
né?
você. A sabedoria, né? Então, quando você se permite a aceitar a realidade, não numa sensação de prostração, de inércia, mas você aceitar aquela realidade, se colocar no lugar de observadores, e por que você está vivendo aquilo ali, e se sentir merecedor de tudo aquilo ali também, não é difícil. É assim que é. Né? Você está ali porque é ali que você deveria estar. E se você honrar aquilo ali, dentro de você, você vai sentir o porquê que tudo aquilo faz sentido. Mesmo que racionalmente a gente não consiga explicar.
Perfeito, perfeito, faz total sentido, né? Faz total sentido, né?
Né?
A gente conseguir e entender isso, que a gente, às vezes a gente ainda confunde, né, inteligência com sabedoria, né?
E assim, eu tenho o Renan, que você entrevistou no podcast, já tem
Ah, o
um
Renan
tempo.
Hanush, é, o Renan Hanush,
É.
é.
Nossa, até todos os meus amigos próximos já ouviram aquele podcast, porque eu sempre falo, sabe, de a comparação. E hoje, assim, eu tô no. Então, só para retomar um pouquinho, nesse período de 2017, a gente tem essa mentoria da IONOS Brasil. E aí, a gente chega nesse conceito de empreendedorismo social, negócio de impacto, né? E aí, eu faço essa transição de professora pesquisadora para empreendedora social, para trabalhar nesse terceiro setor, a partir desse momento aí. E nesse período, a consultora falava assim: você tem que desenvolver um produto, né? Você tem que desenvolver um produto. E aí eu falava assim, gente, eu trabalho com comunidades vulneráveis, eu trabalho com a história de vida dessas pessoas, como que eu vou fazer disso um produto, né? E aqui em Mato Grosso do Sul tem um conflito muito grande com as comunidades, porque ora essas comunidades são vistas como um entrave para o desenvolvimento do agro, ora, essas comunidades são vistas como um entrave para a conservação do bioma, né? E aí a gente tem no, oito povos indígenas, 90 aldeias, 180 assentamentos, 22 comunidades quilombolas, mais as comunidades ribeirinhas que se movimentam de acordo com o fluxo das águas, né? E aí é com isso que eu trabalhava, e eu pensava assim: como que eu vou fazer disso um negócio de impacto? Não me via na minha cabeça eu vivendo disso, sabe? Sem naquele viés de projetos sociais, aquela coisa, né? De que a gente já estava acostumado. E aí, nessa formação da Natura com a IONOS Brasil, eu crio, então, eu começo a me questionar. Que muito se fala em Pantanal, mas falam da fauna, da flora, da riqueza do bioma, dos projetos de conservação, mas pouco se fala que no Pantanal tem gente. E aí eu fui procurar a bibliografia, como muito curiosa e muito teimosa, eu fui procurar a bibliografia sobre. E eu via a bibliografia falando do Pantanal pelas pessoas que chegaram aqui de carro de boi, pelas pessoas que estão nas fazendas. Mas, gente, já tinha, né? A gente tem registros aqui dos colonizadores, dos portugueses, dos espanhóis, dos viajantes. Falei, não, gente, no Pantanal tem gente. Aí eu fui fazer um pós-doutorado em estudos culturais e o meu projeto era, a pergunta era, no Pantanal tem gente? E aí eu vou refletir esse levantamento histórico, geográfico, né, geopolítico do território, a questão das identidades, desse mosaico de culturas que está aqui, desde os povos originários, como os migrantes e os colonizadores, e a gente está numa região de fronteira com a Bolívia, com o Paraguai, né? Então eu vou tentando entender esse mosaico. E uma coisa que é muito forte aqui no Pantanal, e talvez até pela minha proximidade muito forte com meu pai é boiadeiro, trabalha com a condição de gado, de boiada, são as comitivas. E na comitiva, o pantaneiro carrega uma caixa, que é uma caixa de couro amarrada no lombo do cavalo, que chama bruaca. Então, nessa bruaca, ele carrega o que é essencial para a sobrevivência dele durante a viagem. Então, ele vai sair de uma fazenda, vai andar 1, 2, 3 meses, depende do que ele vai encontrar no caminho, para levar a boiada, ou seja, para ir para um lugar de que o mais pasto, para fugir de uma enchente, enfim. E aí ele carrega nessa bruaca. Aí eu falei, é isso, é a bruaca. Assim como na bruaca o pantaneiro carrega o que é essencial para a sobrevivência dele, nós vamos ter uma bruaca para carregar o que é essencial da cultura dos povos do Pantanal.
Uau,
Aí
maravilha.
esse projeto, estudei, tudo, veio a pandemia. Quando o projeto tá para ser lançado, veio a Rede Globo com a novela Pantanal. E aí tem a
E tem uma
personagem Maria
personagem que chama
Clara.
Bruaca, não é isso?
Isso, com um termo pejorativo, né? E pejorativo, né?
Verdade,
Aí
a
começou
Bruaca,
aquilo.
né?
É Bruaca, né? Aí começou aquilo. Todo mundo falava: Denise, tem que trocar o nome, tem que trocar o nome. Eu falei: não, eu não vou trocar o nome. Eu sei o que é a bruaca. Eu sei o que a bruaca significa no Pantanal. Não é a grande mídia que vai definir como eu vou utilizar a terminologia da cultura da qual eu estou falando. E
Uau,
aí.
eu não sabia disso. Que coisa incrível.
Sim. Aí teve um edital do FINEP, que é um fundo de pesquisa junto com a Fundação de Ciência e Tecnologia do Estado para inovação. E aí eu escrevi a Bruaca e a gente recebeu o Capital Semente. E nesse Capital Semente teve, então a Bruaca então se configura hoje não como um projeto de pós-doutorado, mas como uma startup de um negócio de impacto socioambiental. E aí teve um desafio estadual do Sebrae chamado Like a Boss. Teve no Brasil todo. E nós participamos da etapa estadual. E chegamos, voltando, é por que que eu falei do Renan? Chegamos na final, nós chegamos na final, e aí tinha gente falando de crédito de carbono, de inteligência artificial, de inovação com tecnologia, com tudo isso, e eu, cabruaca, a tecnologia social, né? E aí nós fomos ganhadores da etapa estadual do Like a Boss e fomos representar Mato Grosso do Sul na etapa nacional. E assim, e olha só, Mato Grosso do Sul, o estado do agro, na área de inovação, onde muito se fala de tecnologia, de altos volumes financeiros, de Vale de Silício, de unicórnios, né? O que vai representar Mato Grosso do Sul nesse momento? Um negócio de impacto social, levando os saberes e os sabores das comunidades tradicionais do Pantanal, né?
Uau. Uau, isso é maravilhoso, né?
É.
Muito, muito legal. Não, que trabalho incrível, né? Que trabalho incrível de resgate. Você sabe que eu estava aqui, a gente está caminhando para o fim da nossa conversa, Denise. Pô, a gente precisa conversar mais, viu? Porque a tua história.
Você precisa vir aqui.
Eu preciso, mas esse ano não passa. A gente está ensaiando isso, mas eu acho que esse ano não passa. Mas eu estava aqui pensando, enquanto você respondia também, né? Pô, 40 anos, assim, é de uma intensidade tudo que você foi vivendo, né? Assim, é muito vivo, é muito vivo tudo que você faz. É isso que eu queria te dizer, assim, é muito forte, muito intenso, com um sentido muito profundo, né? De toda a tua existência. E antes de partir para o livro e para a música, o que que falta, assim? O que que você está buscando? Qual direção que você está movendo agora, para esse teu momento, assim? E o que que você enxerga como um futuro mesmo, mais saudável, um futuro mais. Que possa abraçar tudo isso que envolve um estado tão complexo como Mato Grosso do Sul, né? Do agro, que a gente sabe da força econômica do agro, daquela força econômica que move o mundo, né? O Brasil não é diferente, enfim. E ao mesmo tempo você, de um lado, né, que está vendo as coisas mais simples, um olhar mais sutil sobre a vida em vários aspectos. Como é que você tá projetando esses próximos anos, assim, tempos que a gente fala de inteligência artificial, como há pouco você disse, o que que você pode trazer como mensagem, cara? Que acho que você está no epicentro aí de tudo isso, né?
Então, Patrick, eu acho que a gente vive num mundo muito complexo, né? E há uma bipolaridade muito grande de isso e aquilo. Então, ao mesmo tempo que a gente está num estado que a principal economia é o agro, e é importante, né? Porque é a principal riqueza do estado, mas é possível coexistir realidades outras, né? É possível que essas comunidades tenham. O direito ao território, tem o direito ao bem viver, esse bem viver que a gente tem um tanto busca, né? Olha a incoerência, a gente vai para retiros, a gente vai fazer cursos, a gente vai fazer uma série de coisas para viver o que essas comunidades já vivem e a gente quer tirar delas no modelo capitalista. Olha que incoerência isso, né? Então, quando a gente, o
Nossa,
que
que
eu vejo,
profundo
eu
isso que você disse, Denise. Muito, 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 muito forte. Amei, amei.
Não é? É isso. Então, eu tenho um poder aquisitivo, vou fazer uma imersão, vou fazer uma vivência, vou fazer uma outra coisa para viver uma realidade que os nossos ancestrais já viviam, sabe? Então, e aí é nesse ponto que eu falo assim, que eu sou uma pessoa muito privilegiada, Patrícia, muito privilegiada. Eu até costumo falar que eu já nem tenho mais sonhos individuais, sabe? O meu sonho é que a minha força seja motivadora de sonhos coletivos, porque estar na comunidade, viver, sábado agora mesmo, eu tive a oportunidade de passar o dia na aldeia e assim, produzindo os adornos, produzindo as vestimentas, ouvindo a língua, produzindo comida típica, grafismo, sabe? É um dia que vale por anos de terapia. Terapia para uma pessoa que, como eu, que estive no auge de uma crise psicológica, à beira de suicídio, né? Então, assim, isso é uma coisa, é um presente, sabe? É de honrar todos os dias o privilégio de poder levantar e ir para uma comunidade, de poder buscar estratégias de desenvolvimento territorial, porque a Bruaca hoje é isso, a Bruaca é uma tecnologia social que busca estratégias de desenvolvimento territorial para que essas comunidades possam ter o bem viver deles garantido. Então, a gente está num território que não pode ser desenvolvido, não pode ser mais desmatado para a agropecuária, que não pode desenvolver mais indústrias. Então, o que que a gente precisa? Da economia criativa. E é essa economia criativa que as comunidades já possuem, pela gastronomia, pelos saberes ancestrais, pelo artesanato, pelo manejo da terra, né? Na agroecologia. Então, como que isso pode também servir de conhecimento para quem está de fora e servir de condições de manutenção para quem está dentro das comunidades. E aí, o meu papel, e eu espero, eu sempre falo, né, que eu espero que seja por um período curto, é de assessorar essas comunidades, porque o nosso sonho coletivo é que elas tenham autonomia e já fa e façam isso, né? Mas a gente está num país que foi colonizado e num estado de colonização recente, né? Então, tem até um livro da Spivak que fala: pode o subalterno falar? Eu venho de uma área subalternizada, né? Hoje eu posso falar, mas muito das comunidades ainda estão silenciadas. E aí é essa construção coletiva de garantir estratégias de desenvolvimento territorial, de bem viver, para que eles possam acessar a cidadania, possam acessar o direito constitucional de ir e vir, e principalmente que possam ter a sua autoestima impactada positivamente, porque a gente está falando de grupos que foram historicamente marginalizados, né?
Total, total. Nossa, muito, muito legal. E o que que essa Denise aqui hoje, chegando ao fim do nosso papo, falaria para aquela Denise pequenininha que estava ainda lá na comunidade, que passou toda essa jornada desses de tanta, é o que eu te falei, é bem rico a tua história, né? É de uma intensidade que comove assim, né? Eu acho que quem está ouvindo, quem chegou com a gente até aqui e olha para a própria vida, né? Porque a gente está sempre se ouvindo no outro, a gente está se lendo no outro, a gente está se assistindo no outro, porque no fundo, no fundo, tudo é sobre a gente, né?
Sim.
O que que ela, o que que essa Denise falaria para ela, para essa criancinha lá que nasceu, né, lá nas comunidades e olhando para hoje? O que que ela falaria? E ao mesmo tempo, o que que você hoje aos 40, ou tudo que você está vivendo, falaria para quem está também na dúvida sobre o que fazer na vida? E você sabe que são muitas pessoas. A gente está vivendo um momento de um chamado coletivo, né? A gente conversa muito sobre isso. Falaria para quem está querendo buscar a sua verdadeira história, sua verdadeira essência, mas tem medo ainda. Então são duas perguntas em uma. Primeiro, aquela crise pequenininha, e depois, o que é hoje você falaria para quem tem dúvida do que fazer e como resgatar essa verdadeira história e aquilo que está mais profundo dentro de cada um?
Eu acho que eu falaria para mim que você pode sonhar, confia. Que a vida vai te conduzir.
Uau!
E para quem tá ouvindo, quando eu era pequena, eu tinha acho que uns 12, eu viajava muito com meu pai, conduzindo boiada, carregando boi, né? E quando a gente saía de casa, meu pai levava, minha mãe arrumava, a gente chama de matula aqui, para levar,
Atula,
né?
é.
E aí todo mundo que parava, a gente saía para fazer uma viagem longa e aí meu pai dava carona, dava comida e não sei o quê, não sei o quê, né? Meu pai, então, a gente saía para viajar, tinha essa matula e aí parava, tinha um carro quebrado, ele dava carona, dava o lanche, dava tudo isso. E numa viagem a gente foi para uma região do Pantanal longe aqui e logo na saída ele deu a nossa matula. E aí quando... Lá na frente o caminhão teve um problema e aí eu falei para ele assim, tá vendo? Você deu nossa comida. Aí ele falou assim, na vida a gente pode estar em dois lugares, no lugar de dar ou no lugar de pedir. Então, se você pode estar no lugar de dar, você dê, né? Porque você poderia estar pedindo, né? Então, a mensagem que eu deixo para quem está ouvindo é isso. Se nós podemos fazer qualquer coisa para tornar esse lugar, o mundo mais bonito, nós devemos fazer. Porque nós poderíamos estar em outro lugar. E nós estamos aqui na condição de poder fazer, de poder falar, de poder sonhar. E isso, embora não pareça, é um privilégio que muita gente nas margens da nossa sociedade não tem. Então, acho que é isso.
Nossa, maravilhoso. Acho que tem forma de encerrar melhor. Até lembrei de um poema do Khalil Gibran, que é mais ou menos assim, né? Vós pouco dais quando dais de vossas posses. Vós verdadeiramente dais quando dais de vós, né? Eu acho que o
Sim.
seu pai, enfim, muito muito legal, né? Acho que desse exemplo que você disse, que é onde a gente verdadeiramente dá, né? É do que a gente é, do que a gente tem como essência, né?
Sim.
Então tem muito sentido. Pô, mas...
E é isso que eu falo quando as pessoas falam, principalmente da bruaca, né? E eu falo assim: a bruaca é a minha história, né? Quando eu falo da bruaca, quando eu falo das comunidades, eu não estou falando deles, eu estou falando de mim, né? E a maior conquista de tudo isso é saber que eles se sentem representados nisso, que eu faço parte deles e que eles fazem parte de mim, né? Eu acho que esse é o maior legado de tudo isso que foi construído. Independente de escala financeira, independente de modelo de negócio, independente de tudo isso, é essa relação construída, né?
Que na verdade é a verdadeira essência humana, né? Muito, muito legal.
Sim.
Denise, que livro que você indica? Sei que você poderia indicar vários aí. Imagino quantos livros nessa tua vida acadêmica também, né? Você teve acesso, enfim, mas eu vou ser bem sacana com você, pedir para você indicar um livro e por que desse livro. E depois uma música. Eu vi que você falou da Comitiva Esperança, né? Não sei se essa que também virou uma canção, mas eu quero uma música também para encerrar a nossa versão podcast. Então, o livro começa com o livro e porquê e a música.
Bom, Patrick, eu sou bem teimosa, então eu vou ter que te falar dois livros, infelizmente, sabe? Que eu não vou te conseguir falar um, e você que se vire depois para
Você se
responder qual
vira
que
aí que
você
eu
vai
vou falar
deixar.
dois, você se vira.
Os indígenas do México, principalmente o povo Tolteca, tem uma filosofia de vida bem bacana. E tem um livro que chama Os Quatro Compromissos, né? Que são os quatro
Maravilhoso.
compromissos para o bem viver. E se a gente olhar profundamente, essa é a essência dos povos originários e que se você dar sempre o melhor de si, não levar nada para o pessoal, ser impecável com a sua palavra, né? E não tirar conclusões, você automaticamente você tem essa paz interior para você se conduzir. No entanto, como eu trabalho com os povos originários do Brasil, eu não poderia deixar de mencionar nesse momento de votação do decreto 14.701, que novamente bota em xeque os direitos dos povos indígenas, de discussão de marco temporal, de racismo ambiental que atinge diretamente essas comunidades, que são os guardiões da floresta, né? A queda do céu do Davi Kopenawa. Né?
Queda do céu, uau!
A queda do céu.
Que lindo! Nossa, eu não
Sim.
li. Não, os quatro compromissos, sim, conheço. Tenho até aqui em algum lugar aqui da minha biblioteca, mas a queda do céu eu não li e tenho muita vontade. Que bom,
É
reforça.
a queda do o Davi Kopenawa, né? Ele é Yanomami e ele narra essa cosmologia do povo Yanomami, acompanhado pelo Bruce Albert, que é um antropólogo francês, e fala dessas possibilidades, né, da queda do céu e que a gente está bem próximo disso, né? E diante desse contexto todo de mudança climática e tudo que aconteceu recentemente não, né? Tudo que foi exposto recentemente sobre o povo Yanomami, porque essa violação de direitos e essa violação que os povos indígenas passam no nosso país é desde 1500, né? Então, a mídia está expondo agora, mas não é de hoje, né?
Não, é
E a
maravilhoso.
música?
Vai lá.
E a música também é bem difícil, porque como eu vivi muitas coisas em muitos lugares, tudo mais tem uma música que nessa minha busca, como eu disse, né? Eu era uma criança meio estranha, eu sempre gostei muito de olhar o céu, né? Eu fiz um pós-doutorado em etno. Na verdade, um pouco etnolinguística, mas uma miscelânea de conhecimento de etnoastronomia com etnoornitologia, a relação dos povos indígenas com as aves, né? Que são esses presságios, tudo, e muito disso está configurado nas constelações. Então, eu sempre me orientei muito pelo céu, né? Sempre gostei muito de olhar para o céu. E tive o privilégio de ser conduzida por muitos anciões para me ensinar a olhar o céu e interpretar os sinais, né? O povo Terena, que eu trabalho, eles têm uma relação de origem, fim do mundo, voltado também com umas constelações de estrelas. Então, eu vou deixar uma música de um cantor sul-mato-grossense que chama No Rastro da Lua Cheia. É do Almir Sater.
Uau! Astro da Lua. Adoro Almir Sater.
Então, a Comitiva Esperança é dele também.
Ah, é dele também.
É
Olha!
dele também. São
Legal.
duas músicas que
Adoro
marcam
Almir
muito,
Sater,
né? A
Renato
Comitiva.
Teixeira. Esses,
É,
sabe, esses grupos
sim.
captam essa essência desse
Essa essência.
centro do Brasil, né? Essa.
Sim. E depois que eu fui, então, eu tive essa experiência com o céu nas comunidades. Depois eu vou estudar um pouco o sagrado feminino e vejo a questão, né, da alunação. Um pouco na psicanálise também, e aí veio o Almir com essa No Rastro da Lua Cheia que para mim é fantástico. Então, poderia ser Comitiva Esperança, mas Comitiva Esperança seria mais no meu trabalho, mas como estou falando um pouco mais de mim, né? Eu acho que No Rastro da Lua Cheia.
Legal. Pô, Denise, que incrível que você é, viu? Assim, poxa, fiquei mais fã assim, a partir dessa verdade. Você sabe que eu sei lá, o podcast não tem filtro aqui. Eu sempre converso, às vezes a pergunta ela sai meio enrolada. Eu tirei um pouco aquela vestimenta, sabe, que me conduziu como repórter de política e economia. Que podcast, às vezes eu faço pergunta, daqui a pouco eu volto, porque às vezes a pessoa pode até achar que fica um pouco meio bagunçado, mas é dentro de uma organização caótica minha que eu tenho fluído assim. Então, eu queria te dizer que, poxa, fiquei mais fã, assim, da tua história, do teu trabalho. Tô com vontade de conhecer o Pantanal. Quero conhecer teu pai também. Enfim, quero. Acho que tem muita coisa para ensinar, assim. É muito, muito, muito legal. E parabéns pelo trabalho, assim, pela pessoa incrível que você é, pelo que você se dedica, pelos seus sonhos. E saiba que tá tudo certo, cara. Tudo certo, cara, que você fez. Esse caminho que você fez é o caminho que você tinha que fazer, entendeu? E é o caminho que você escolheu. Poderia ter sido outro, poderia ter sido outro, mas foi esse, e é esse que importa. O outro não existe, né? Eu tenho estudado um pouco assim, eu tenho. Não estudado, né? Eu tenho encampado um pouco mais essa coisa do multiverso, né? Tentar entender essa questão, essa relação com o tempo, que o tempo não existe nesse sentido como a gente cronologicamente tenta entender o mundo, né? Essa questão holográfica das infinitas possibilidades que a gente tem, né? Então, o que vale de fato é a vida que você tem, né? E aonde você chegou, e com uma riqueza de detalhes de vida, de essência que é isso que me leva a dizer que eu tô mais fã assim do teu trabalho. Queria deixar isso muito bem posto aqui no final da nossa conversa, viu? E te agradecer por você ter compartilhado essa sua história e me espere em breve aí no Pantanal.
Patrick, eu agradeço demais, assim, você sabe o quanto que a sua história e a sua pessoa reverbera em mim, na minha história, né? Porque esse movimento, essa transição, né, de sair de uma carreira consolidada, de sair de um status, tudo isso, aqui no Brasil Profundo é visto como uma loucura e como uma irresponsabilidade, né? E em muitos momentos eu tive acalanto e tive acolhimento na sua história, nas conversas que a gente já teve, nos entrevistados, né, na forma como você conduz as perguntas e tudo isso. Então, eu queria deixar também registrado que eu honro muito a sua existência na minha vida e que é um presente poder ter essa troca com você. Todos os meus amigos conhecem o seu podcast, que eu indico para todo mundo, né? E toda sexta-feira eu já fico esperando para ouvir. Então, quando eu recebi com muita emoção o convite de estar aqui conversando com vocês, e eu espero você e André aqui para poder conhecer um pouco mais do Pantanal e os produtos e os serviços da Bruaca pela ótica das comunidades tradicionais que aqui vivem, porque no Pantanal tem fauna, tem flora, tem um bioma incrível, mas tem uma gente com saber ancestral único, e nós estamos te esperando aqui.
Não tenho dúvida, e eu vou mesmo. E eu quero encerrar esse papo aqui trazendo uma frase que eu até abri uma das colunas que eu escrevo lá na Vida Simples, que de alguma maneira passou aqui pela nossa conversa, que a sociedade avança quando os velhos plantam árvores em cuja sombra eles sabem nunca vão se sentar. Então, que a gente possa fazer sempre isso, independente do que a gente vai colher, né? Mas a gente colhe no sentido muito mais amplo, que é deixando, é um pensar um pouco nesse coletivo, que acho que ficou muito claro também na sua fala. Então, acho que simboliza também isso tudo que você fez, e tudo isso que você tem feito, que está reverberando, vai reverberar e está além da sua passagem por aqui, porque é a sua, a nossa e a de todos, né? Que a gente possa fazer aquilo por. Tem um cara que você sabe que eu gosto muito, eu sei que você gosta também dele, que eu já li algumas coisas você postando dele, que é o Charles Einstein, né? Que é o autor do livro Mais Bonito Que Os Nossos Corações Sabem Ser Possível. Ele fala o seguinte: que a gente não ama, a gente não vai amar nada se a gente não amar o mundo, né? Então, para amar o mundo, para amar alguém, você tem que amar o mundo, né? E acho que você ama ele o mundo além desse pequeno cercado que é sempre nosso, né? Ninguém muda o mundo se não amar o mundo. Então, e para amar o mundo, você tem que estar além daquilo que você está plantando hoje para futuramente, né, você deixar para os próximos, enfim, quem vai viver nesse planetinha azul aqui. Então é isso.
Exatamente, né? Quando a gente começou a criar a Bruaca, as pessoas falavam muito assim: ah, o turismo comunitário aqui não vai funcionar, né? Tudo. E eu sempre falei assim: eu sou daqui e todas as vezes que eu venho aqui, eu ainda me encanto. Me encanto com o território, me encanto com as pessoas, me encanto com tudo. Então, é impossível que a gente não vá conseguir encantar o mundo com isso, né?
Maravilhoso.
Então, eu fico muito honrada de estar aqui com você, viu? Muito honrada mesmo
É
e
minha.
te espero aqui.
E a gente vai logo, logo bater esse papo no segundo tempo. E o
Então tá
45
bom, Patrick.
do primeiro tempo volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém, vai lá também no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. Mande lá um direct, quem sabe esse entrevistado não aparece aqui também. Voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.
A vida vem lá de longe, é como se fosse um rio, pra rio pequeno canoa, pros grandes rios navios, e bem lá no fim de tudo, começo de outro lugar, será como Deus quiser, como o destino mandar, no rastro da lua cheia, se chega em qualquer lugar.